Iniciativas inovadoras do governo do estado do Paraná estão transformando a gestão pública e o cotidiano dos cidadãos. Entre as novidades deste ano, a antecipação do exercício orçamentário de 2025. Além disso, medidas como a isenção do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas e o fortalecimento do programa Nota Paraná reforçam esse compromisso aí com a transparência, a eficiência e o alívio financeiro para a população. Hoje nós recebemos aqui na rede AERP, para falar de tudo isso e um pouquinho mais, o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara. Secretário, seja bem-vindo, muito obrigada.
Agradeço a oportunidade de conversar um pouco com os paranaenses através dessa potência que é a rede AERP e nos colocamos à disposição. Obrigado pela oportunidade.
Secretário, vamos começar falando sobre essa antecipação do orçamento 2025. Como que essa medida acelera esses projetos prioritários para o Estado, para áreas como educação e infraestrutura, acaba atingindo, né, vários setores. Como que acontece essa antecipação?
Os meus cabelos brancos, ou seja, uma longa trajetória no Estado, me permitiriam falar o seguinte: nunca tivemos isso, né? Não é um chavão. A gente trabalha com a ideia de que os órgãos públicos, sejam secretarias, autarquias e outras formas de organização, estão ali para prestar serviço, né? Para prestar serviço e para fazer investimento. Como a gente veio num processo de maturação do nossa elaboração de uma proposta de orçamento, ou seja, muito presente, muito em cima dos órgãos, para que de fato preste um bom serviço, e é essa orientação que o próprio governador Ratinho e nós demos aos órgãos, marcação cerrada mesmo, nós decidimos, com um sistema novo, terminar bem o ano de 2024, redondo, contas em dia, sem ninguém reclamar de nada, caixa robusta, e por isso mesmo foi possível, no dia 2 de janeiro, de forma inédita, a gente liberar os limites para que todos os órgãos façam as suas ações, né? Prestem o serviço, educação, saúde, segurança, agricultura, assistência social, esporte, turismo, todas as áreas, e também já liberando numa canetada só toda a grana para o investimento de 2025 inteiro. Então, um canetaço assim de 35 bilhões de reais colocado à disposição dos órgãos para que, de fato, façam as ações. Não tem nada a ver com política isso, tem a ver com política séria de prestar bons serviços. A gente quer dar segurança para que as iniciativas, sejam elas do serviço normal de custeio, né, sejam elas do investimento, que é o que a gente busca qualificar cada vez mais, estejam assim na capacidade de, na previsão, na capacidade de olhar no tempo e fazer as coisas acontecerem para que haja de fato entregas à população.
Ou seja, se acontece um percalço, a gente já tem aí
margem. A gente puxa a rédea, tem reserva de contingência, a questão é dar previsibilidade ao planejamento das ações. Não quer dizer que todo mundo vai gastar 35 bilhões num pancadão, não consegue fazer isso. Não tem ritmo para isso, né? Então, mas assim, a gente conferiu aos órgãos esse horizonte de 12 meses para que, já que a lei orçamentária é para o ano, eles possam planejar as ações de agora até dezembro e façam aquilo que deve ser feito, ou seja, não deixando nada a dever para a população que espera qualidade de serviço, espera investimentos.
Secretário, essa execução orçamentária, ela já vai seguir as regras como o CIAFIC, que talvez seja uma sigla aí que não seja tão habitual.
É um sistemão
que vai integrar, vai certificar tudo isso digitalmente, esses processos administrativos, né? Então, essa execução já está dentro também desse sistema?
O sistema, ele foi introduzido na gestão do Estado janeiro de 2024. Então, ele rodou um ano, rodou bem. Havia um temor da gente de que fechar o ano, primeira vez com o novo sistema, começar o ano, nós testamos a exaustão, simulamos isso e ele fechou bem e abriu bem. No dia 2 de janeiro foi possível e já na segunda-feira, dia 6, foi possível de fato aos órgãos empenhar, ou seja, chamar o cliente, o credor do serviço, dizer aqui, ó, tá aqui o dinheiro empenhado, garanto que vai ser pago. E é um sistema que integra, então, tanto a arrecadação quanto o próprio orçamento em si, ele dá as diretrizes, ele integra com o financeiro do Estado, integra com a contabilidade do Estado, enfim, há um conjunto de possibilidade de você estar um sistema digital.
Ter mais transparência.
Vida moderna, de transparência. Uhum. É, não precisa mais buscar cópia de papel impresso há muito tempo. Então, essas coisas são, elas permitem que a gente tenha essa agilidade. Lá na ponta, em qualquer município do Paraná, onde haja um espaço do Estado público, alguém operando, nós temos essa condição de, através de mecanismos cada vez mais, e agora chamando para dentro disso inteligência artificial, que é um passo que o Estado precisa fazer para buscar mais economicidade. Estamos implantando dentro desse chamado CIAFIC contabilidade de custos, né? É um projeto que a gente está desenvolvendo com o banco, com o BIRD, com o BID, o BID, o financiamento, Banco Interamericano. A gente quer saber quanto custa um aluno numa escola de segundo grau lá em Chambré e uma em Curitiba, o quanto custa uma vaga na prisão aqui de Piraquara, lá de Campo Mourão. A ideia é de que a gente tenha assim, controle de custos também, não só pagar em dia, fazer as coisas acontecer, mas saber a economicidade das coisas. E é um projeto inovador esse da gente ter uma leitura de cada servicinho prestado pelo Estado, quanto de fato ele custou para o cidadão que paga o imposto.
E, aliás, o Paraná tem tido bastante destaque justamente nessa questão da tecnologia, desse investimento em tecnologia, e está aí o CIAFIC também para corroborar com isso.
Não só o CIAFIC, eu acho que o Estado que nós nos encontramos, nessa semana mesmo o governo federal sancionou uma lei, né, que tem o objetivo de sanear granas, finanças de Estado falido, né? Quebrados. Né? Minha terra natal, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é um país, mas que deve muito, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás. Então, houve uma lei no Congresso, uma lei complementar, permitindo refinanciar a dívida desse Estado. Sai do sufoco. Uhum. Né? Então, complicados, né? O Paraná nem vai aderir a isso, porque a nossa dívida ela é negativa, não tem um... Então, ao longo do tempo, a gente foi fazendo o dever de casa, botando as contas em dia. Para quê? Para que a gente, de fato, tenha uma visão muito, muito clara e o respeito máximo àquilo que o cidadão paga na forma de ICMS, de ITCMD, o imposto da herança ou de doação, ou o imposto aí dos veículos, automotores, motos, etc. E a gente tem, então, um caixa mais robusto que permite a gente ousar e dizer assim, olha... E não é à toa que nós nos tornamos a quarta economia, porque a gente está num crescimento maior que o Brasil. Não é à toa que a gente tem muito planejamento para ter dívida negativa, ou seja, a gente poderia pagar toda a dívida do Estado hoje ainda sobre a caixa. Claro que isso a gente não faz, porque tem outras coisas prioritárias para fazer. Enfim, isso nos permite, com mecanismos como o avanço dos serviços digitais, da inteligência artificial... Um exemplo bem prático aqui. Outro dia a gente fez ali mil... essa ideia de aposentar, o cara era do INSS, foi para o Estado, vice-versa, tem um chamado Comprev, uma compensação previdenciária. Nós inventamos um robozinho aqui na Paraná Previdência que fez 1.000 processos num dia e foi homologado por Brasília. Ou seja, economizamos aí alguns milhares de reais que seriam pagos por alguém calcular, uma empresa, os próprios empregados. São coisas assim que permitem a gente ir barateando os custos, né, dos serviços prestados ao cidadão.
E agilizando também.
Com certeza. Ninguém mais tem pachorra de ficar esperando 2 dias uma resposta. Imagina aqui nas mídias sociais, né? Se o cara não te responde,
na hora,
a gente já xinga, né? Imagina, então, os serviços vão evoluir para esse tipo de iniciativa também, agilidade, uma relação, claro, respeitar o ser humano, a sua individualidade, né? Coisas decentes, mas os processos, a evolução tecnológica permite que a gente tenha não um ritmo de vida muito acelerado, mas os serviços mais à mão, mais assim, mais afeição, mais próximo da gente.
Secretário, o senhor acabou de comentar sobre esse planejamento, esse trajeto aí de anos, né, trabalhando com essa gordura, digamos assim, que deixa o Paraná numa situação mais estável, mais agradável. Aí vem uma notícia que agradou muito quem utiliza as motos aí, né, no estado, porque entrou em vigor agora, já em 1º de janeiro, essa isenção do pagamento do IPVA em 2025, e isso tem, claro, ali algumas regrinhas, né? Tem que ser motocicletas de até 170 cilindradas, mas hoje também a gente sabe o quanto essas motocicletas fazem parte da nossa economia, né? É transporte, é entrega e tudo mais. O governo conseguiu isso também justamente porque se adequou a isso, teve esse planejamento e como que o senhor avalia também essa questão?
É um pouco de justiça fiscal, né? A gente, bom, primeiro aqui para cobrar imposto de moto não é fácil, né? Ele tem um certo custo, assim, tem um nível de inadimplência, de não pagamento um pouco elevado. Mas são cidadãos normais, cidadãos paranaenses comuns que prestam serviços relevantes, né? Como cresceu muito nos últimos anos, décadas, né? Essa questão da entrega do e-commerce na entrega de remédio, na entrega de alimentos, qualquer coisa assim cresceu muito. Nós temos aí uma frota considerável de motos, né? Não estou falando da moto que espanta a rolinha no canavial, estou falando de trabalhador da cidade que entrega remédio, pizza, comida, etc, etc. E somando essas duas coisas e a nossa própria capacidade, né, de termos, não abrir mão de receita, mas assim, porque metade disso é do município, né, que está enchendo o saco, com razão, mas assim, a gente trabalhou na ideia da justiça fiscal, né? Deixar esses R$ 474 de média que essas motos pagam no bolso de quem precisa, o cidadão comum que pode se alimentar melhor, pode comprar uma roupa melhor, pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Então, nós isentamos mais de 730 mil motos, né, com até 170 cilindradas, né, buscando assim, olha, tá bom, continue, toque a vida aí, esse dinheiro faz falta para nós, para os municípios, a gente compensa de outra forma, mas é bom para você, é bom para a economia. Foi essa a visão, inclusive, do próprio governador Ratinho, assim, ah, vamos fazer isso, acho que isso não é populismo fiscal, isso é um pouco de justiça fiscal, dizer assim, você que tem menor capacidade, né, pague menos ou não pague nada, né? Mesmo porque, por outro lado, a própria legislação federal está impondo aos estados que a gente passe a tributar embarcações e aeronaves, né? A gente não implementou ainda porque tem dificuldade de se cadastrar. Nós não temos uma FIP que diz assim, quanto vale um avião velho, né? Um avião velho que troca de turbina, quanto que vale hoje? Então, essa base o Brasil ainda está construindo, tanto de barcos quanto de aviões. Também evoluímos na isenção, na visão moderna de energias renováveis, né? Veículos movidos a gás natural, biogás, biometano, que é uma produção que cresce no Paraná a partir de dejetos animais. Já pensando no hidrogênio, não temos ainda, mas tá a previsão legal de não cobrar com essas energias renováveis e assim por diante.
Secretário, vamos falar um pouquinho ainda do IPVA, porque 2025 os contribuintes já podem emitir as guias de pagamento aqui no Paraná, né? E muita gente acaba também, às vezes, deixando como que esse imposto, ele é importante para o Estado como um todo, justamente, né, essa questão do IPVA, de fazer o cidadão emitir a guia, de estar em dia com o imposto.
Quando a gente migrou do papel para o digital, né, havia preocupação, e ainda há, né, de que isso possa aumentar o nível de inadimplência, de não pagamento. Mas tem se mostrado assim, bastante, bastante útil e eficiente essa forma, né? O primeiro vencimento do dia 20 de janeiro já tem aí a placa que vence. Então, eu mesmo já antecipei, por exemplo, já tenho um veículo, já cadastrei no banco, programei o pagamento lá para fazer, porque essa é uma obrigação. Eu sei que pagar imposto dói no bolso de qualquer um, ninguém gosta, mas faz parte da organização da sociedade, né? Sustentar um certo nível de investimentos, né, através de recursos cobrados de quem tem veículos automotores, né? E a gente monitora isso, o Estado não emite mais boleto, o Estado não faz esse contato com o cidadão, o Estado usa os mecanismos de comunicação para alertar os contribuintes, detentores de veículos, para que cumpram suas obrigações no prazo. Isso pode ser parcelado, tem toda uma regra, pode ser pago à vista com desconto interessante, né, que está inclusive acima da inflação, acima da meta da inflação para o próximo, para 2025. Então, a gente concedeu aí um benefício estimulando, de fato, quem puder pagar à vista, ou se não puder pagar de forma parcelada. Ao mesmo tempo, essa lei que isentou, né, o IPVA de 732 mil motos, né, ela acabou fazendo a remissão, o perdão de dívidas que venceram lá atrás e não foram cobradas, não foram lançadas a dívida ativa para o Estado, e a gente acabou tirando lá do nosso balanço coisas que nunca vai entrar, aquela grana no cofre. Então a gente fez uma depuração do próprio balanço. Então são coisas assim, por isso essa nossa visão de estar presente junto, né, com os órgãos, assim, ó, faça o que deve ser feito, né? Ah, mas isso é antipático, mas administrar não é só simpatia, administrar é enfrentar problemas, é definir prioridades, enfrentar os problemas, os desafios e tomar medidas, às vezes amargas, que previnam. A Brasília não quer cortar gasto, né? Por isso a taxa de juros vai para 15, por isso o dólar sobe e desce, acima, vai ficar acima de 6 reais um certo tempo. É medida antipática, dinheiro é vida, não sei, organização, estar em dia é melhor do que você fazer qualquer loucura na economia. E por isso que a gente procura aqui no Paraná levar as coisas muito, muito a ferro e fogo, assim, muito bem planejada, né? Sendo ousado na atração de investimentos que gera oportunidades, né? Investimento gera um movimento econômico, dão densidade, é melhor do que você fazer a loucura de gastar o que não pode, chegar perto de lá de 90% a 80% do PIB endividado, a maior taxa de juros real do mundo, provavelmente um déficit primário de 9% do PIB do Brasil. São coisas assim que estragam o ambiente. E nós não queremos. Nós queremos um ambiente aqui bastante salutar à vida, aos negócios, à atração de investimentos. E é assim que a gente trabalha.
Secretário, o programa Nota Paraná também tem sido uma grata surpresa, porque as pessoas estão aderindo cada vez mais. A gente percebe que existe ali uma corrida, quero participar, entra ali também, claro, como um direito de você ter a sua nota fiscal e tudo mais. Como que o senhor avalia? Aliás, já teve aí recorde, né, de consumidores que aderiram realmente ao sistema.
Eu tirei 3 dias de férias, fui para Santa Catarina, e lá não tem isso aí, não tem o costume de qualquer balconista, atendente, supermercado, farmácia, CPF na nota, né? Meio que automático no Paraná. Esse é um programa de educação fiscal que foi implementado depois que o Estado quebrou, lá em 2014. O Estado deu uma derrapada, que ele ficou sem grana, né? E, portanto, de lá para cá, todo esse esforço de fazer esse quadro positivo que nós temos hoje. Gestão dura, séria, firme, né? Dívida negativa, estar em dia, liquidez, capaz A pela primeira vez na história, ou seja, rate conceito A perante o Tesouro Nacional, a primeira vez na história, né? Com transparência, ou mais vem da nossa qualidade da informação contábil, ou a mais vem disso, ou seja, um Estado transparente, selo diamante em transparência pelo próprio Tesouro Nacional e assim por diante. Educação fiscal é obrigação. O comerciante não paga o imposto, ele recolhe o imposto. Quem paga o imposto é o contribuinte. Uhum. Né? Para que houvesse uma redução do nível de sonegação, foi preciso implementar ações dessa natureza. Assim, toda venda pressupõe um documento fiscal, né? Peça. Se você, mas eu não quero, vou jogar no lixo, não importa. Se você pedir, aquele imposto entra no município ou entra no Estado, ou na União. Se você, para fazer isso, você pode ganhar dinheiro, né? Nessa semana mesmo entregamos aí um checão de 100 mil reais para um sortudo aqui de Itaperuçu, né? Por quê? Porque fez 2 comprinhas, botou CPF na nota e levou. Então são várias formas da gente fazer isso. Ou a gente devolve diretamente para o cidadão comum parte dos seus créditos, ou a gente encaminha para entidades beneficentes, entidades que cuidam de vulneráveis, uma quantia crescente de recursos. Imagina aí um asilo, uma casa que cuida de animais, de companhia, que não tem grana para sustentar. Então, são ações dessa natureza que a gente faz, ou através de sorteios. Então, felizmente, nós somos um modelo. É pena que pode acabar, né? Pode acabar, mas por um bom motivo, né?
Existe essa possibilidade?
Então, claro, muito real e concreta, mas não é maldade. Assim, o Brasil fez uma reforma tributária, está em vias de regulamentar. Em janeiro de 26 começará a vigorar já devagarinho, né, o novo imposto, o IBS, que reúne o ICMS, que é estadual e municipal, e o ISS, que é municipal, numa obrigação única. E não tem mais chororô, é documento fiscal mesmo. Então, assim, já vai sair automático no cupom, na nota lá, o que, que é o imposto e para onde que ele vai, né? Para o município e o estado de destino do consumo. Então, a gente vai continuar aqui trabalhando o conceito de educação fiscal, né? O tempo todo, mas provavelmente, assim, terá outra bandeira, outro nome, essa ideia de continuar. Não vai ter mais saída para o comerciante, quem quer sonegar, quem faz caixa 2, quem não quer emitir documento. Vai ser uma obrigação, porque toda venda pressuporá uma emissão do documento. E nesse documento vai aparecer quanto é o crédito teu que vendeu, né? Teu custo, teu lucro, e quanto é o tributo que vai para o estado ou para o município. Então, mas isso vai na plenitude, provavelmente só em 2029, né, quando entrar de fato em vigor 100%, não, 2033, quando entrar em plenitude o funcionamento do novo IBS, que é o imposto. Né? Porque, Flávia, nós temos o pior modelo de cobrança de imposto do mundo. Ô, bobaião, mentiroso. Não, nós temos o pior sistema de imposto de consumo do mundo. A gente perde até para o turco, que é muito ruim, pior que o nosso, era pior que o nosso. É uma maçaroca de norma, de regra. Ele foi criado bem nos anos 60 do século passado. Era um bom, é um IVA, era um valor, um imposto de consumo, valor agregado, né? Não cumulativo, mas acabou sendo desvirtuado de tal forma que passou a ser um imposto impraticável. As empresas hoje, e não é chavão isso, tem empresa que gasta mais com contador no escritório do que com gente no chão de fábrica produzindo coisas. Então era preciso uma ruptura, né? E de fato houve um trabalho de longo prazo, foi aprovada a mudança da Constituição, foi aprovada já uma lei, já foi aprovada uma lei complementar, e esse imposto começa gradualmente 0,1% janeiro de 26, né? E então lá em 2033 ele entra a funcionar como um novo imposto puro. E lá, claro, vai perder um pouco o charme a nossa nota Paraná, todo o Brasil, mas todo o Brasil ganhará com essa ideia de termos uma educação fiscal ampliada, todo mundo participando. Aí os Catarina lá, quando eu fui lá, que não pedia, vai ter que pedir o CPF para emitir a nota fiscal.
E o Paraná já fez esse pré-vestibular.
Sim, aí, já fez o vestibular, já graduou, inclusive, já fez uma passagem, aí já está na pós-graduação, porque já tem aí 9 anos de 2015, né? 10 anos, praticamente 10 anos de implementação desse mecanismo. E que não é só dinheiro, tá? Tem muita ação que a gente vai no interior, ajuda os agricultores, os municípios a implementar a nota fiscal eletrônica lá da venda rural, que não gera imposto, mas é importante documento. A gente tem organizado assim toda uma forma lúdica de cultivar nas crianças, nos jovens, nas escolas, tem através da escola fazendária, a gente faz todo um trabalho assim, que não aparece para o grande público, mas a gente faz um trabalho de educação, educação fiscal, ou seja, de se comportar como cidadão normal, saber administrar as próprias finanças. Por isso a gente, de forma crescente nas escolas, educação financeira, etc, etc, faz parte desse pacotão maior de cultivar uma sociedade mais responsável, mais atenta, gestora dos próprios recursos e não gastando o que não tem com jogos eletrônicos, gastando o que não tem com coisas, com cartão de crédito, administrando melhor a vida. Esse esforço também tem a ver com a nota Paraná.
O senhor já foi secretário da Agricultura, né? Por mais de uma década, foram 13 anos. E hoje a gente vê o Paraná, fala em Paraná, agro vem já como algo assim que chama muita atenção, né? A gente teria ali um setor, digamos assim, uma fonte realmente que fala assim, nossa, o Paraná cresce por isso ou não? Ou a gente está numa estabilidade de vários setores, a indústria, o comércio, enfim?
Nós somos uma economia bem diversificada. O Paraná é o segundo polo automotivo do Brasil, né? Várias indústrias aqui, só para citar, né? Tem várias, Audi, Volkswagen, Renault, DAF, Caterpillar, CNH, Volvo, assim. Nós nos tornamos o segundo polo automotivo do Brasil, né? E tem mais gente chegando, Hirsch, tem mais gente chegando aí, né? E investimentos consistentes, cavalares. Toda uma linha derivada disso, pneumático, né? Uma, duas fábricas modernas, uma terceira, quarta chegando, né? Grande. Mas o nosso estado é um estado agro, né? O principal negócio é produzir alimentos. A gente tem um nível ainda de exportação sem valor agregado muito grande, né? E a gente não fará a besteira que a Argentina fez ao quebrar, cobrando o chamado reintegro, um imposto para exportar, né? A gente exporta competência, não imposto. E por isso a gente há esse esforço de forma crescente para a gente agregar valor, transformar as novas plantas frigoríficas, as novas plantas para produzir malta, os novos moinhos aos montes de trigo no Paraná e assim por diante, né? As novas indústrias de ração. E isso está crescendo de forma bastante qualificada, bastante interessante. E isso dá valor. Daí que vem a ideia, assim, como a gente é bom na produção, modéstia à parte, a gente tem a agricultura mais diversificada e a mais resolvida do Brasil, né? A gente, vamos lá por parte, a gente não é o Mato Grosso. Cabe 3 ou 4 Paraná no Mato Grosso, por isso o tamanho deles em produção. E é muito recente aqui, tomara que vá bem, que cresça. Nós fazemos milagre em pequenas propriedades e temos esse tamanho fruto muito de inovação, conhecimento, pioneirismo. O Paraná sempre foi pioneiro nas boas técnicas de produção. Muito diversificado, e agora o desafio é, de forma crescente, a gente dar mais valor. Não vender lá o porco em 2 pedaços, vender o porco embaladinho, o frango, não o frango inteiro, mas o frango cortadinho. Ah, a família japonesa, ela gosta de comprar 2 tulipazinhas, assim, né, com o ossinho para pegar na mão. Então, a gente tem que cortar, embalar e colocar. Claro, isso gera valor. Sim. É diferente de 1 quilo de frango que custa barato, né? Então, essas coisas estão acontecendo e a gente aí carimba isso como a ideia de sermos lá na frente ou pouco a pouco o nosso supermercado do mundo. Vai lá e compra comodidade, leva para casa, põe no forno, põe no micro-ondas, põe em qualquer lugar para comer rapidinho.
Muito bem, secretário, agradecer muito, né? A gente falou um pouquinho de tudo sobre esses investimentos públicos, infraestrutura, tecnologia, modernização, sustentabilidade, que é um tema também que a gente sabe que o Estado tem se preocupado cada vez mais e é uma necessidade. O que o senhor avaliasse, então, de uma forma geral, sobre todos esses assuntos que a gente falou e, claro, deixar um recado, né, para todas as rádios do Paraná e para todos os nossos ouvintes.
Ousadia. Esse será o ano do investimento público no Paraná. Nunca, pode copiar depois, me cobrar, nunca se terá investido tanto em ações, especialmente em infraestrutura, quanto 2025. Só no orçamento direto, mais de 6 bilhões e 300. E se houver ritmo de execução, outro tanto desse a gente usa da poupança gerada para fazer. Obras de infraestrutura, especialmente, mas também investindo bastante. Nunca investimos tanto em educação quanto investiremos mais de 17 bilhões em 2025 no Paraná. Então temos um ritmo de investimento assim forte, fortíssimo, diferente do Brasil. A gente está conseguindo colocar obras em... Além das concessões, os 6 lotes, 4 já foram, mais 2 para conceder, nós temos aí um conjunto grandioso de obras sendo feitas com recursos e obras especialíssimas para regiões especialmente pobres. Temos a Rota do Progresso, 80 municípios mais pobres do Paraná estão recebendo investimento forte. Temos as pequenas cooperativas, a cooperação fomentando, além das grandonas, que somos líderes, faturaram 200 bilhões ano passado, mas temos aí um conjunto de 170 e poucas cooperativas que trabalham em torno de propósitos comuns. Enfim, nós estamos atentos a todas as áreas do governo, todas devem prestar serviço de qualidade. Aliás, a razão da existência do órgão, se não cai fora, fecha, né? Esse é o sentido que a gente trabalha, muito, muito reto, muito assim. Mas assim, 2025 será o ano, obviamente, da boa relação com os municípios. O governador vai cumprir a sua compromisso de não deixar nenhum palmo de rua em municípios de até 20 mil habitantes sem estar pavimentado, com iluminação LED, um recurso grande. Vem aí uma relação amistosa, republicana, com os 399 municípios, prefeitos eleitos ou reeleitos agora, na ideia de fortalecimento, né, de capacidade de operação também. Enfim, nós temos um planejamento assim bastante consistente, o que dá orgulho de ser aqui, de alguma forma, participante da gestão do nosso Estado. E contem com a Fazenda do Estado do Paraná, nós somos abertos, parceiros, nosso sentido lá é abertos ao diálogo. Pode ser que a resposta seja não, mas a gente tem sempre a disposição de conversar, de receber as entidades, as empresas, os cidadãos para discutir os seus problemas e, de alguma forma, cooperar para a sua resolução.
Mais uma vez, agradecer muito a sua presença, a sua simpatia, os seus esclarecimentos, o secretário da Fazenda de Estado do Paraná, Norberto Ortigara. Muito obrigada, secretário.
Obrigada pela oportunidade e sempre à disposição.